Este artigo será estudado na semana de 3 a 9 de dezembro. Que tipo de espírito você mostra? Texto temático. A benignidade merecida do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito que vós mostrais. Filemon 25. Fique atento a estes pontos. Por que desejamos dar atenção ao espírito que mostramos? Que atitudes desejamos evitar e como podemos fazer isso? O que podemos fazer para mostrar um espírito edificante na congregação? Parágrafo 1. Que esperança Paulo expressou ao escrever aos irmãos? Escrevendo aos irmãos, o apóstolo Paulo repetidas vezes expressou sua esperança de que Deus e Cristo aprovariam o espírito que as congregações demonstravam. Por exemplo, ele escreveu aos Gálatas: A benignidade merecida de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito que vós mostrais, irmãos. Amém. Gálatas 6:18. O que ele quis dizer com a expressão o espírito que vós mostrais? Parágrafos 2 e 3. A. Ao que Paulo às vezes se referia ao usar a palavra espírito? B. O que podemos nos perguntar a respeito do espírito que mostramos? Nesse contexto, Paulo usou a palavra espírito para se referir à força impelente que nos faz dizer ou realizar coisas de um determinado modo. Uma pessoa pode ser gentil, atenciosa, branda, generosa ou perdoadora. A Bíblia elogia o espírito quieto e brando e quem tem espírito frio. 1 Pedro 3:4 e Provérbios 17:27. Por outro lado, outra pessoa talvez seja sarcástica, materialista, melindrosa ou tenha uma atitude independente. Pior ainda, há os que mostram um espírito impuro, desobediente ou até mesmo rebelde. Portanto, ao usar expressões como o Senhor esteja com o espírito que mostrais, Paulo incentivava seus irmãos a mostrarem um espírito que se harmonizasse com a vontade de Deus e a personalidade semelhante à de Cristo. Colossenses 3:9-12 diz: Não estejais mentindo uns aos outros. Desnudai-vos da velha personalidade com as suas práticas e revesti-vos da nova personalidade, a qual, por intermédio do conhecimento exato, está sendo renovada segundo a imagem daquele que a criou, não havendo nem grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, estrangeiro, cita, escravo, homem livre, mas Cristo é todas as coisas e em todos. Concordemente, como escolhidos de Deus, santos e amados, revesti-vos das ternas afeições de compaixão, benignidade, humildade mental, brandura e longanimidade. Hoje, é bom se perguntar: que tipo de espírito eu mostro? Como posso manifestar mais plenamente um espírito que agrada a Deus? Posso melhorar minha contribuição para o espírito positivo na congregação? Para ilustrar, num campo de girassóis, o colorido vibrante de cada flor contribui para a beleza geral da plantação. Somos uma das flores que contribuem para a beleza geral da congregação? Certamente, devemos nos esforçar em ser. Vejamos o que podemos fazer para manifestar um espírito que agrada a Deus. Evite o espírito do mundo. Parágrafo 4. O que é o espírito do mundo? As Escrituras dizem: Não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que é de Deus. 1 Coríntios 2:12. O que é o espírito do mundo? É o mesmo espírito mencionado em Efésios 2:2. Andastes outrora segundo o sistema de coisas deste mundo, segundo o governante da autoridade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse ar é o espírito ou atitude mental do mundo, e ele nos cerca como ar literal. Está em toda parte. Muitas vezes está por trás de posturas como: ninguém vai me dizer o que devo fazer, ou lute pelos seus direitos. Isso é muito comum entre as pessoas hoje, que constituem os filhos da desobediência do mundo de Satanás. Parágrafo 5. Que mau espírito alguns em Israel mostraram? Tais atitudes não são novas. Nos dias de Moisés, Corá rebelou-se contra os em autoridade na congregação em Israel. Em especial, contra Arão e seus filhos, que tinham o privilégio de servir como sacerdotes. Talvez ele tivesse visto as imperfeições deles. Ou talvez tivesse alegado que Moisés praticava nepotismo, dar privilégios para seus parentes. Seja como for, é óbvio que Corá passou a ver as coisas do ponto de vista humano. Ele falou contra os designados por Jeová, dizendo-lhes desrespeitosamente: Já chega de vós, porque vos devieis erguer acima da congregação de Jeová. Números 16, 3. Também Datã e Abirão tinham queixas contra Moisés, dizendo-lhe que ele tentava desempenhar até o máximo o papel de príncipe sobre eles. Quando Moisés os convocou à sua presença, eles reagiram com arrogância: Não subiremos! Jeová com certeza não se agradava desse espírito. Ele executou todos os rebeldes. Parágrafo 6. Como alguns no primeiro século revelaram ter uma atitude ruim e qual talvez tenha sido o motivo disso? Alguns no primeiro século também criticavam os que haviam recebido autoridade na congregação, desconsiderando o senhorio. Provavelmente, esses homens não estavam contentes com seus privilégios e tentavam influenciar outros contra homens designados que cuidavam bem dos deveres que Deus lhes confiara. 3 João 9, 10 diz: Escrevi algo à congregação, mas Diótrefes, que gosta de ocupar o primeiro lugar entre eles, não recebe nada de nós com respeito. É por isso que, se eu for aí, farei lembrar as obras dele, que ele prossegue fazendo, parolando acerca de nós com palavras iníquas. Também, não contente com estas coisas, nem ele mesmo recebe os irmãos com respeito, e os que querem recebê-los, ele procura impedir e lançar fora da congregação. Parágrafo 7. Em que sentido pode ser necessário ter cuidado na congregação? Obviamente, não há lugar para esse espírito na congregação cristã. Por isso, é preciso ter cuidado nesse respeito. Os anciãos na congregação não são perfeitos. Assim como os anciãos nos dias de Moisés e na época do apóstolo João, também não eram perfeitos. Os anciãos talvez cometam erros que nos afetem pessoalmente. Se isso acontecer, seria muito impróprio que um membro da congregação reagisse de acordo com o espírito do mundo, veementemente exigindo justiça ou que se faça algo a respeito desse irmão. Jeová talvez decida desconsiderar certas falhas menores. Não podemos fazer o mesmo? Alguns na congregação que cometem erros graves se recusam a comparecer perante uma comissão de anciãos designada para ajudá-los. Eles agem assim por causa do que acham ser defeitos nos anciãos. Isso é comparável a um paciente que não se beneficia de um tratamento porque não gosta do jeito do médico. Parágrafo 8. Que textos nos ajudam a manter um conceito correto sobre os que tomam a dianteira na congregação? Para evitar esse tipo de espírito, podemos nos lembrar de que Jesus é retratado na Bíblia como tendo na sua mão direita 7 estrelas. Revelação 1, 16 e 20. As estrelas simbolizam os superintendentes ungidos e, por extensão, todos os superintendentes nas congregações. Jesus pode dirigir as estrelas na sua mão do modo como ele achar apropriado. Assim, como cabeça da congregação cristã, Jesus tem pleno controle dos corpos de anciãos. Se um ancião realmente precisar de correção, Jesus, que tem olhos como chama ardente, cuidará de que isso seja feito no seu devido tempo e modo. Revelação 1:14. No ínterim, mantemos o correto respeito pelos designados por Espírito Santo, pois Paulo escreveu: Sede obedientes aos que tomam a dianteira entre vós, e sede submissos, pois vigiam sobre as vossas almas como quem há de prestar contas, para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso vos seria prejudicial. Hebreus 13, 17. Parágrafo 9. A. Que prova um cristão pode enfrentar caso seja corrigido ou disciplinado? B. Qual é o melhor modo de reagir a uma repreensão? Ser corrigido ou destituído de privilégios na congregação pode pôr à prova o espírito que o cristão demonstra. Certo irmão jovem foi aconselhado bondosamente pelos anciãos a respeito de videogames violentos. Infelizmente, ele não gostou do conselho e teve de ser removido do cargo de servo ministerial porque não preenchia mais as qualificações bíblicas. Depois, o irmão divulgou para muitos que não concordava com essa decisão, escrevendo várias cartas ao escritório com críticas aos anciãos e até mesmo influenciando outros na congregação a fazer o mesmo. Mas é contraprodutivo comprometer a paz da inteira congregação na tentativa de justificar nossas ações. É muito melhor encarar a repreensão como maneira de abrir os olhos a fraquezas das quais não estávamos cônscios e pacificamente aceitar a correção. Lamentações 3, 28 e 29 diz: Fique sentado sozinho e fique quieto, porque pôs algo sobre ele. Ponha ele a sua boca no próprio pó. Talvez haja esperança. Parágrafo 10. A. Explique o que Tiago 3, 16 a 18 nos ensina quanto ao que é um bom espírito e o que é um mau espírito. B. O que resulta de demonstrar a sabedoria de cima? Tiago 3, 16 a 18 mostra qual o espírito errado e qual o correto a demonstrar na congregação. Diz: porque onde há ciúme e briga, ali há desordem e toda coisa ruim. Mas a sabedoria de cima é primeiramente casta, depois pacífica, razoável, pronta para obedecer, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Além disso, o fruto da justiça tem a sua semente semeada sob condições pacíficas para os que fazem paz. Ao agirmos em harmonia com a sabedoria de cima, por meio de nossas qualidades cristãs, podemos contribuir para um bom espírito entre os irmãos. Mostre um espírito respeitoso na congregação. Parágrafo 11. A. Manter um espírito correto nos ajuda a evitar o quê? B. O que aprendemos do exemplo de Davi? Devemos ter em mente que Jeová designou os anciãos para pastorear a congregação de Deus. Atos 20, 28. Assim, sabemos que o proceder sábio é respeitar o arranjo de Deus, quer tenhamos o privilégio de servir como anciãos, quer não. Manter um espírito correto nos ajuda a não ser sensíveis demais a respeito de cargos. Depois que o rei Saul, de Israel, achou que Davi se tornara uma ameaça para seu reinado, ele olhava continuamente com suspeita para Davi. 1 Samuel 18:9. O rei desenvolveu um mau espírito e até mesmo quis matar Davi. Em vez de nos preocupar demais com cargos, como Saul, é muito melhor fazer como Davi. Apesar de toda a injustiça que sofreu, ele não perdeu o respeito pela autoridade designada por Deus. 1 Samuel 26:23 diz: e é Jeová quem pagará de volta a cada um a sua própria justiça e a sua própria fidelidade, visto que Jeová te entregou hoje na minha mão e eu não quis estender a minha mão contra o ungido de Jeová. Parágrafo 12. O que contribuirá para a união na congregação? Diferenças de opinião podem se tornar uma fonte de irritação na congregação, mesmo entre os superintendentes. Nesse respeito, o conselho da Bíblia pode nos ajudar. Ela diz: tomai a dianteira em dar honra uns aos outros, e não vos torneis discretos aos vossos próprios olhos. Romanos 12, 10 e 16. Em vez de insistir que estamos certos, devemos reconhecer que, não raro, há mais de um modo aceitável de encarar uma situação. Procurar entender o ponto de vista de outros contribui para a união na congregação. Parágrafo 13. Como devemos encarar nossas próprias opiniões e que exemplo bíblico ilustra isso? Significa isso que é errado fazer uma observação caso achemos que algo na congregação precisa ser corrigido? Não. No primeiro século surgiu uma questão que gerou muita controvérsia. Os irmãos providenciaram que Paulo e Barnabé, e alguns outros deles, subissem até os apóstolos e anciãos em Jerusalém com respeito a essa disputa. Atos 15, 2. Sem dúvida, cada um desses irmãos tinha uma opinião sobre o assunto e uma ideia de como resolvê-lo. No entanto, depois que cada um apresentou seu argumento e se tomou uma decisão dirigida por Espírito Santo, os irmãos não insistiram nas suas opiniões pessoais. Quando a carta com a decisão chegou às congregações, os irmãos alegraram-se com o encorajamento e foram firmados na fé. Atos 15, 31 e 16, 4 e 5. Também hoje, uma vez que levamos um assunto à atenção dos irmãos responsáveis, devemos nos contentar em deixar que eles o considerem cuidadosamente. Mostre bom espírito nas relações pessoais. Parágrafo 14. Como podemos mostrar um bom espírito em base pessoal? Em base pessoal, há muitas oportunidades para mostrarmos um bom espírito. Pode ser muito benéfico cada um de nós mostrar um espírito perdoador quando for ofendido. A palavra de Deus diz: continuai a suportar-vos uns aos outros e a perdoar-vos uns aos outros liberalmente, se alguém tiver razão para queixa contra outro. Assim como Jeová vos perdoou liberalmente, vós também o fazei. Colossenses 3:13. A expressão "se alguém tiver razão para a queixa" sugere que pode haver razões válidas para se irritar com outros. Mas, em vez de nos importar demais com as pequenas falhas de outros e perturbar a paz na congregação, Tentamos imitar a Jeová e perdoar liberalmente, prosseguindo juntos no nosso serviço. Parágrafo 15. A. O que podemos aprender de Jó sobre perdoar? B. Como a oração nos ajuda a mostrar um espírito agradável? Quanto a perdoar, podemos aprender de Jó. Os seus três falsos consoladores o ofenderam com muitas palavras duras. No entanto, Jó os perdoou. Como? Ele orou a favor dos seus companheiros. Jó 42:10. Orar em favor de outros pode mudar a nossa atitude para com eles. Orar por todos na congregação nos ajuda a desenvolver um espírito semelhante ao de Cristo. Além de orar pelos nossos irmãos, devemos orar pedindo o Espírito Santo. O Espírito de Deus nos ajudará a mostrar verdadeiras qualidades cristãs nos tratos com outros. Gálatas 5:22-23 diz: Por outro lado, os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Contribua para um bom espírito na congregação. Parágrafos 16 e 17. O que você está decidido a fazer a respeito do espírito que mostramos? Obtém-se muitos resultados felizes quando todo membro da congregação tem como alvo contribuir para um bom espírito na congregação. Depois de considerar essa matéria, talvez decidamos que podemos pessoalmente melhorar em mostrar um espírito edificante. Se assim for, não devemos hesitar em ser examinados à luz da palavra de Deus. Paulo, que cuidava muito de como agia nas congregações, disse: Não estou côncio de nada contra mim mesmo. Contudo, não é por isso que eu seja mostrado justo, mas quem me examina é Jeová. 1 Coríntios 4:4. Ao nos esforçarmos em agir segundo a sabedoria de cima, sem levar a sério demais a nós mesmos ou nosso cargo, contribuiremos para um bom espírito na congregação. Por termos um espírito de perdão e um conceito positivo sobre outros, teremos relações pacíficas com os irmãos. Agindo assim, podemos confiar que Jeová e Jesus se agradarão do espírito que mostramos. Depois de ouvir esse artigo, como responderia? Por que desejamos dar atenção ao espírito que mostramos? Que atitudes desejamos evitar e como podemos fazer isso? O que podemos fazer para mostrar um espírito edificante na congregação? Fim do artigo.